Bom dia. Nossa, parece que a igreja está no fundo. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez e poder continuar os nossos estudos na Epístola de Filipenses. Oh, muito bom. Então, final de semestre está aí, a Copa começou. Graças a Deus, em paz. Temos que agradecer a Deus. Muitos foram os rumores, né, de muita coisa que iria acontecer, mas graças a Deus estamos chegando no final desse semestre. E aí, como foi falado do acampamento, eu só queria acrescentar ainda duas coisinhas. Precisamos de equipantes, conselheiros, conselheiras. Então, quem puder dedicar uma semana lá no acampamento, já tem uma lista de voluntários que já foram revisada pelos presbíteros, já foram aprovados, já estão lá inscritos no acampamento como equipantes, mas precisamos de mais. Acho que principalmente no de crianças e adolescentes. E também, não esqueçam que nós temos uma pequena bolsa para ajudar aqueles que talvez não podem pagar uma mensalidade completa, podem contribuir com uma parte. Então, se você conhece um sobrinho, um neto, alguma coisa, e gostaria de ajudá-los para estar no acampamento, então traz para nós, para que a gente tenha uma verba dedicada da igreja para ajudar, a gente chama as bolsas do acampamento. Então ainda tem um pouquinho, e seria um prazer a gente justamente não deixar esse dinheiro lá parado, mas usar para o acampamento. Então, que vocês possam pensar sobre isso e vir falar conosco no final do culto de hoje. Nós cantamos, sonda-me, quebranta-me, transforma, enche-me, usa-me. Vamos orar nesse sentido, antes de começarmos a nossa meditação? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, de podermos confiar esses instantes nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, tu és soberano em todas as coisas e tu conheces, Senhor, o fundo do nosso coração, tu conheces a cada vida aqui, o que cada um tem necessidade. Senhor, nós clamamos que hoje a tua palavra possa nos falar, e não apenas para nosso enriquecimento intelectual, mas que seja realmente algo que venha do alto e que fale aos nossos corações. Senhor, quebranta-nos, sonda-nos, fala, Senhor, a nossa vida, que possa haver transformação, que possa haver, Senhor, arrependimento, que possa haver o Espírito Santo realmente nos enchendo com a Tua presença, Senhor, e que Tu possas estar fazendo com que cada um aqui seja usado por Ti, Senhor. Nós clamamos, nós cremos que cada um aqui tem um chamado, um ministério, e pedimos a Tua bênção nesse dia, Senhor. É isso que nós suplicamos em Teu santo nome. Amém. Muito bem, eu convido os irmãos então a abrirem em Filipenses. Terminamos o capítulo 1 na última vez. Estamos iniciando o capítulo 2. Vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 4. E é interessante ver esse texto, porque depois de exortar os filipenses, Paulo escreve no final do capítulo 1 que eles deviam viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo faz uma exortação como para cada um, para cada indivíduo realmente ter esse propósito de viver de uma forma digna do Evangelho. Então, se essa exortação era mais individual, agora, no início do capítulo 2, Paulo vai continuar fazendo o mesmo nível de exortação, porém, mais para o corpo de Cristo, para a coletividade, a igreja em Filipos. Porém, com o mesmo objetivo, que em tudo o corpo de Cristo também possa ser e se comportar de uma forma digna do Evangelho de Cristo. E pensando na igreja de Filipos, nós já vimos que em muitas coisas a gente conhece que eles eram exemplares em muitas coisas. Eles davam exemplo na cooperação do Evangelho, a gente vê isso no início do capítulo 1, o sustento espiritual, o sustento material do ministério de Paulo, a gente vê isso no capítulo 4, a preocupação com o estado de Paulo, tanto que eles enviaram até Epafrodito para saber como Paulo estava passando lá em Roma, na prisão. Então, olha, a preocupação. Então, eles eram realmente exemplares em tudo isso. Paulo tinha uma alegria, um carinho muito grande por essa igreja. Ele diz, olha, aquele pequeno grupo que começou lá em Atos 16, aquele pequeno grupo lá com Lídia, enfim, aquelas mulheres, começou a igreja, e poucos anos depois ele já escreve a epístola aos filipenses dizendo que tinham bispos, ou seja, presbíteros e diáconos, ou seja, a igreja cresceu, se fortificou, constituiu diáconos, constituiu presbíteros. Era uma igreja, que a gente poderia falar, exemplar. E a maioria, a maior alegria de Paulo talvez fosse que mesmo diante das circunstâncias, das dificuldades, das perseguições que os cristãos sentiam naquela época, a igreja estava crescendo e, como nós vimos lá no capítulo 1, ela estava com mais e mais crescendo em amor, mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Nós vimos tudo isso. Entretanto, a gente percebe no contexto da epístola algo que, como se Paulo sentisse, como que, obviamente dirigido pelo Espírito Santo, uma pequena rachadura na parede. A minha casa tem uma parede lá que tem uma pequena rachadura. O terreno acho que cedeu, era parte de um aterro, ficou uma rachadura lá. Espero que fique só naquela rachadura, né? Mas é interessante ver que a gente vê aquela trinca e Paulo percebe como que se tivesse alguma coisa que não estivesse 100% ainda redondo nessa igreja. Era como se fosse uma pequena infiltração, um vazamento, uma raiz de um potencial problema que de repente poderia levar a igreja a se dividir, a ter uma divisão, uma falta de harmonia, um partidarismo, enfim, uma divisão na igreja. Paulo sabia que qualquer igreja saudável, como era o caso de Filipos, né, que doutrinariamente tinha uma doutrina sã, que se entusiasmava com a divulgação do Evangelho, que estava crescendo, que havia constituído presbíteros, que havia constituído, enfim, diáconos, estava crescendo em tudo isso, ela com certeza estaria naturalmente se expondo mais a riscos de problemas. E o diabo sabe usar muito bem essas armas, porque pode haver riscos de conflitos, de divergências, de opiniões. Alguns gostam mais de uma coisa, outros gostam de outra. Quanto maior o grupo, mais divergências. Os egos, alguns maiores que outros. Enfim, poderia haver esse problema. É interessante pensar que aquela primeira geração da igreja de Filipos já havia passado alguns anos. Talvez a liderança daquela geração já estava prestes a se aposentar, ou talvez por motivos de saúde já não poderiam liderar a igreja daquela forma. Então, de repente, existiam novas lideranças, estavam surgindo. E aí, de repente, eu imagino, poderia ter talvez alguns partidos, olha, eu sou mais a favor desse ou mais daquele, talvez estavam se formando. É verdade que em nada se compara, por exemplo, à igreja de Corinto, onde realmente lá está relatado na Bíblia que existiam partidos. Um era por um, outro por outro, e enfim, começavam a tomar posições. Mas na epístola de Filipenses, talvez a gente vê esse sinalzinho, e aí Paulo liga o sinal amarelo e começa o capítulo 2. Vamos ler juntos o capítulo 2? Antes de ler, eu ainda comento que mais para frente, lá no capítulo 4, a gente vai ver, e o único relato que a gente tem de algo concreto, um fato, é que existiam duas senhoras, Evódia e Síntique, que não pensavam concordamente no Senhor. Será que era esse o motivo? Será que era essa rachadura na parede que estava ali como que um embrião de uma futura divisão na igreja? Não sabemos. A gente não sabe se era esse o problema. Mas o fato é que Paulo vai dizer, olha, tem um sinal amarelo e é necessário que vocês completem a minha alegria. Para que ela fosse completa, é necessário que haja união. Então ele começa no capítulo 2, dizendo assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Um texto de exortação para que o corpo de Cristo pudesse andar de um modo digno do Evangelho de Cristo, como nós vimos no versículo 27 do capítulo 1. Unidade, possível ou ilusão. O que Paulo está tentando reforçar aqui, ele não está, parece que tem a impressão que ele está como que duvidando, né? Caso, se há, mas não é, porque tem essa palavrinha pois, ou seja, ele é uma coisa como que uma confirmação. Paulo está dizendo, pois se há, pois, alguma exortação em Cristo, né? No sentido, se existe entre vós consolo, encorajamento, interesse de confortar um aos outros, né? Então, nessa forma, se há da mesma forma também, eu sei que existe entre vós consolação de amor, no sentido de preocupação com o próximo, o amor que anima os corações. Como eu sei que existe entre vós entranhados afetos e misericórdia, no sentido bem literal da palavra, no sentido de emoções que unem vocês, que lá no fundo é como se fossem as entranhas, né, o sentimento mais profundo, aquele sentimento de união que existe entre vocês. Eu sei que tudo isso existe, que está lá o sentido de misericórdia, de compaixão, de capacidade de perdoar o erro de um irmão, capacidade de conviver com as fraquezas de um irmão, capacidade de perdoar a imaturidade espiritual de um irmão que talvez seja ainda um bebê na fé. Eu sei que existe tudo isso. Então, né, e é interessante que essa noção, porque se há um ser, há um então. Então ele diz, então completai a minha alegria. Esse é o sentido desse primeiro versículo. Ou seja, Paulo exorta os filipenses, como desafiando os filipenses a dizer, poxa, se existe tudo isso, então vamos colocar em prática. Que não sejam apenas versículos teóricos. É louvável a gente decorar versículos, mas que a gente possa viver esses versículos na prática, colocando tudo isso em prática. Então, aí sim, a minha alegria vai ser, o meu gozo vai ser completo. E quem aqui é professor sabe que não tem gozo maior para um professor do que ver que os alunos aprenderam. Mais do que aprenderam, que colocaram em prática o que eles aprenderam. Não tem gozo maior. E da mesma forma, para um pastor, um pregador, que passou às vezes horas, semanas preparando uma mensagem, não tem alegria maior do que ver que aquilo fala ao coração, que há mudança, que há impacto no coração das pessoas. É claro que a alegria maior é de Deus, quando Ele vê na sinceridade das pessoas do coração, aquele coração contrito, se coloca diante de Deus e que se curva diante da sua presença e principalmente da sua palavra. Quando a palavra tem impacto, quando ela penetra, eu fico imaginando a alegria, né? Como um professor tem alegria com um aluno, eu fico imaginando Deus falando, puxa, olha o que eu falei na palavra escrita, olha, está impactando aquela vida, está vendo mudança, está tendo progresso, a pessoa está parecendo mais com Cristo, ela está avançando no caminho da fé. Já pensaram a alegria que Deus deve sentir com isso? E o poder da palavra quando ela toca, aí não tem mais argumento. Só um parênteses, essa semana eu saí para a viagem e antes de sair eu pedi um negócio para a Jaque e a princípio ela acho que não gostou muito, falou não sei, alguma coisa assim. E eu saí super chateado porque ela falou não, eu tinha pedido um negócio e ela falou não. Aí eu chego no aeroporto, a gente sempre ainda se fala por mensagem, um WhatsApp, uma mensagem. Ela, na sua vez, me pediu algo, né? Ah, eu já estava dentro do avião, chateado realmente. Falei, ah, minha vez, né? Qual é a reação normal, né? Na hora, pá. Respondi na mesma palavra, vou pensar. Mas já falando não, né? Bem assim. E daí a gente trocou mais algumas mensagens, aí em seguida ela me mandou um versículo, em Salmo 60, 11 e 12, presta-nos auxílio na angústia, pois em vão é o socorro do homem, em Deus faremos proezas. Salmo 60, 11 e 12. E quando chegou aquele versículo, pronto. Parece que é uma espada, parece não, né? Penetra e fala, peraí. Peça-nos auxílio, Senhor. E pronto, acabou. Um beijo, boa viagem, outro dia, conversa, acabou. Não tem mais argumento. A palavra de Deus coloca o ponto final e nos faz lembrar que a gente precisa de auxílio, porque o diabo tenta, né? E só um parênteses para mostrar como essas coisas, eu acredito que dão alegria a Deus quando Ele percebe que a sua palavra faz o efeito na vida das pessoas, né? Aqui Paulo está dizendo que a sua alegria pessoal vai ser enorme, vai ser completa, vai ser aquele sentido de ter cumprido o seu ministério naquela igreja, o momento que eles chegassem a esse nível de maturidade, maturidade cristã, de amor, de união, de fraternidade. E para isso ele vai descrever como isso vai ser possível. E ele vai dar três pontos que nós vamos ver nesses versículos de como isso vai ser possível. A gente vai ver, que a gente, eu mencionei o exemplo, a mesma doutrina é um ponto fundamental para a gente ter união na nossa igreja. Ter um inimigo comum, isso ajuda, porque a gente não vai dispersar forças, a gente vai focar a força no inimigo comum. E, acima de tudo, o mesmo Senhor. Então, vamos ver cada um desses pontos. No versículo seguinte, a gente vê, porque Paulo ele diz, como alcançar, então, a unidade dentro da igreja? A mesma palavra. De modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É interessante notar que a base para essa união é a palavra, é essa disposição mental de pensar a mesma coisa. Se existe essa disposição mental, então o mesmo objetivo, é o mesmo foco, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento. E essa palavra sentimento, no fundo, é entendimento. É a mesma opinião, é a mesma atitude diante dos fatos. É se acordar, pensar a mesma coisa. Essa é a base. São os mesmos valores, o mesmo entendimento, os mesmos princípios, os mesmos conceitos, os mesmos propósitos. Paulo usa essa mesma ideia com esse verbo, o mesmo verbo, falando aos romanos, ele diz assim, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, e essa mesma palavra no original quer dizer o mesmo pensar, o mesmo princípio, né? De uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordamente e a uma voz, unidos, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria esse mesmo sentir? Pensar de uma forma sincronizada, né? Como o nado sincronizado. Todos pensando a mesma coisa, uma coisa afinada, um quarteto cantando de uma forma afinada. Cada um cantando numa voz diferente, alto, baixo, soprano, mas afinado, acordado, todos no mesmo ritmo. Como podemos falar de uma união na igreja de Jesus Cristo se não existe uma base comum, o mesmo entendimento? E esse mesmo entendimento é sobre a doutrina, para justamente não ter divergências de opiniões. É um padrão, é a referência de medida. A gente fala um metro, né? Mas tem um metro padrão lá, existe no Instituto, acho que de medida, não sei se é na França, tem lá o que é um metro padrão, define o que no mundo inteiro a gente fala, é um metro. Hã? Na oração sacerdotal, em João 17, o Senhor Jesus pede claramente, Pai, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós, santifica-os. Onde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele diz ainda, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Hoje nós vivemos num tempo que é incentivado a cada um pensar diferente. Somos educados nas escolas a desenvolvermos a nossa opinião própria. O que em si só é muito interessante. É bom a gente pensar e ser exercitado a pensar. Porém, quando se extrapola esse conceito e começa, então, o culto ao eu, ao ego pessoal, as minhas opiniões valem mais do que qualquer parâmetro, do que qualquer base. O que vale é o que eu penso, o que eu creio, não o que a Bíblia fala. Valoriza-se, então, a diversidade. A gente vê como é importante, né, valorizar a diversidade, como se fosse obrigatório cada um pensar diferente, né? Cada um tem que pensar, ter a sua própria opinião, senão você é um fraco, você é um Maria vai com as outras, né? É isso que se ensina. Quando Paulo fala, pensais a mesma coisa, ele não está dizendo que a gente tem que ser Maria vai com as outras. Não. Trata-se de uma decisão lógica, uma decisão de ter analisado a palavra de Deus, ter tido consciência, uma decisão ponderada, considerada, e então penseis a mesma coisa, tende o mesmo sentimento, numa mesma base, que é a palavra. E isso é a base da união de qualquer igreja. Eu espero que seja da nossa igreja também. Você já pensou nisso? Essa é a razão pela qual você frequenta a nossa igreja? Existe uma base comum na palavra de Deus? A sua convicção está bem fundamentada na palavra de Deus? É essa a razão pela qual você frequenta a nossa igreja? Ou será que é apenas pelo ambiente gostoso? Ou será porque as pessoas são simpáticas, o cafezinho é gostoso, o ventilador quando está calor? Será que é por causa disso? Nada de errado contra isso, né? É excelente termos pessoas simpáticas que recebam bem os visitantes, tenhamos um ambiente gostoso, nada de errado contra isso. Só que quando o café ficar sem açúcar, ou quando o ventilador quebrar, se for apenas essas coisas que te sustentam na nossa igreja, quando aquela pessoa esqueceu de te cumprimentar, quando outra pisou no teu pé, quando outra pisou no teu calo, o que será que vai sustentar a tua fé? Será que tem uma base, uma identificação? Fala, puxa, eu frequento essa igreja porque tem uma base comum na qual eu acredito, eu me identifico. Hoje em dia, é muito fácil falar, ah, não gostei, me pisaram, o café ficou sem açúcar, eu vou na outra igreja. E ao invés de buscar o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como diz no versículo 5, a gente vai ver mais para frente, é mais fácil buscar a igreja que se adapta mais ao meu modo de pensar, onde as minhas ideias, as minhas opiniões são valorizadas, as minhas convicções pessoais se encaixam melhor naquele tipo de igreja. E além do mais, a diversidade de pensamento em nome do amor fraternal, tem que ser aceita, né? Porque cada um tem que pensar diferente, não tem uma base comum. O importante é que cada um pense uma coisa diferente. O importante é se sentir bem, mesmo se a gente tem diferenças doutrinárias. É interessante notar que no mundo, aí fora muito se fala de diversidade, né? Então, fala de diversidade de opiniões, de pensamentos, né? Políticas e tal, mas percebam que geralmente quem está no poder não gosta de oposição, né? A gente já percebeu isso nesse país, né? Mas não é só aqui, não. A diversidade de pensamentos, podem pensar tudo, é importante ter mente aberta, pensar bem diferente cada um, mas desde que não vão contra os meus princípios, né? A tolerância vai até um ponto, né? Desde que não passe de um certo limite, tem que defender as minhas bandeiras. Um exemplo disso A gente percebe, né? O movimento LGBT aí sempre, não, tem que pensar, cada um pense a sua, tem que respeitar o que quer ser, a menina que quer ser lésbica, o outro que quer ser homossexual, o outro que quer ser bi, tri, quadri, tetra, hexa, não sei. E cada um tem que pensar diferente, tudo bem, tem que respeitar, né? Só que eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo eu fiquei sabendo, eu fiquei pasmado, porque assim, pode pensar diferente, mas tem que pensar, desde que não seja contra a bandeira deles. Na Califórnia, que tem um estado nos Estados Unidos reputado pelo liberalismo, né, bem pela diversidade, né, um dos fundadores da empresa Mozilla, que tem aquele browser Mozilla, ele era um engenheiro tal, ele, desde a fundação dessa empresa, foi convidado no mês de abril a assumir a presidência dessa empresa. Ele assumiu a presidência dessa empresa e duas semanas depois ele foi forçado a se demitir. Sabem por quê? Porque descobriram que em 1998 ele havia doado $1,000 por uma ONG, né, uma ONG, que fazia campanha contra a legalização do casamento gay na Califórnia. Foram buscar lá no histórico dele que ele tinha feito uma doação de $1,000 por uma organização, talvez por convicção, porque ele não gostaria que o estado dele aprovasse o casamento homossexual. E ele foi perseguido, tormentado, pressão do movimento, e os próprios funcionários fizeram com que um funcionário de carreira dessa empresa, desde a fundação da empresa, há mais de 20 anos, tivesse que pedir demissão. Quer dizer, diversidade, mas desde que seja como eu penso, né? Essa é a diversidade, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, penseis a mesma coisa com a mesma base bíblica e não uma opinião pessoal. E hoje, irmãos, mais e mais, se nós não nos unirmos sobre uma mesma base, cada vez vai ser mais difícil. Mais perseguições desse tipo vão existir. Pessoas que vão tomar posição contra as leis, contra movimentos, contra atitudes da sociedade e vão ser perseguidas, vão pagar um preço por isso. Como o Senhor Jesus disse, nos dias de Ló, também então haverá oposição aos princípios cristãos, aos princípios da família e tudo mais. E aqueles que se apegam a uma sã doutrina, então esse mesmo sentimento, essa mesma base, serão cada vez mais repudiados. E isso vai, às vezes, até infiltrando essa ideia de diversidade, de cada um tem que pensar a mesma, uma coisa diferente, cada um tem a sua opinião, tudo isso vai, às vezes, infiltrando a própria igreja, o que a gente chama a igreja apóstata, aquela igreja de Laodiceia, que é morna, porque ela não toma posição, ela não é nem quente nem fria, ela se acomoda para agradar a todos, ela é morna. É óbvio que sempre em coisas secundárias, sempre haverá opiniões diferentes, gostos diferentes, mas que em nada, na essência, na doutrina, haja comprometimento. Que a gente possa buscar como base da nossa união esse pensar a mesma coisa e tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Resistamos juntos, defendendo a mesma doutrina, e é isso que Paulo está falando, para que a sua alegria e também a alegria de Deus pudesse ser completa, essa união de alma. Segundo ponto, como alcançar a unidade na igreja? Um inimigo comum, o ego, o eu. O texto diz no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. E no versículo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Outra forma para encarar a unidade, alcançar a unidade do corpo de Cristo, é combatermos esse inimigo comum. Sim, o inimigo do ego. É como se Paulo sentisse que entre as informações, não, entre linhas, nas cartas, nos relatórios, como que algo de errado existisse nessa igreja, um sentimento de rivalidade ia crescendo aos poucos, um espírito egoísta que estava em gestação, um sentimento de partidarismo, como ele diz no versículo 3, e aí é realmente a palavra é fração, é facção, é uma ambição egoísta, é uma rivalidade dentro da igreja. É a mesma palavra que ele usa no versículo 17 do capítulo 1, quando ele diz que alguns pregam a Cristo por discórdia, né? Ou seja, discordando dele e ainda assim pregam a Cristo, né? Então, era esse sentimento que existia também na igreja de Filipos. Um sentimento de busca de vanglória para satisfação pessoal, seus próprios louros. E sabe, irmãos, não há nada mais perigoso para a unidade da igreja que esse sentimento de vanglória, esse sentimento de orgulho, de buscar a satisfação pessoal. Lembremos que foi justamente esse sentimento de vanglória que fez com que o anjo, o diabo, fosse lançado no reino dos mortos, no mais profundo abismo, como dizem em Isaías 14, longe da presença de Deus. Combatamos, irmãos, unidos, essa célula cancerígena que pode ser no meio da igreja, essa vanglória, essa busca, né, de ter o título, de ter a posição, de ter algo mais para sobressair sobre os outros. O que Paulo está dizendo aqui é que, olha, naquela igreja, se eu fizer alguma coisa, eu tenho que ter algum proveito, tenho que ganhar alguma coisa com isso. Se eu for participar desse ministério, só se eu for me sentir bem. Será que eu vou ter destaque na próxima cantata? Eu vou estar numa posição na frente ou vou estar na linha de trás? Ou quando ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu também, senão também cada qual o que é dos outros? Será que não existe aquele pensamento, deixa eu ver, isso aqui é meu, isso aqui é para mim. Sobrou algo, não é para ninguém, ninguém está vendo, vou levar para casa. Eu não vou com a cara daquela pessoa, mas se aquela outra me pedir, daí eu faço alguma coisa. O melhor é não me misturar. Porque tem gente, sabe, de nível diferente, é melhor então não me misturar. Pessoal, isso é partidarismo, isso é vanglória. É pensar de uma forma superior e é justamente o contrário do que Paulo está falando. É busca por aquilo que é propriamente seu. É o contrário, é o egoísmo. Paulo estava consciente que enquanto houvesse esses tipos de sentimentos na igreja em Filipos, ainda que fosse numa fase bem embrionária, a igreja corria risco de divisão. No fundo, Paulo sabe a raiz do problema, estão nas vidas imaturas, na falta de noção do significado do corpo de Cristo e do senhorio de Cristo. Por que isso? E aí a gente chega no último ponto. Quando a gente reconhece que existe um Senhor soberano, um só Senhor, então as coisas ficam mais fáceis. Porque ele diz ainda no versículo 3, mas façais por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu não preciso perguntar se existe isso no nosso meio. Basta a gente pensar, por que existe isso no nosso meio? Como combater esse mal? O que fazer para evitar esse mal? E Paulo deixa claro o remédio, a vacina, para justamente evitar que isso cresça na igreja. Que cada um, de uma forma proativa, a gente considere a humildade. Quando reconhecemos em nós mesmos que não somos nada, que não podemos fazer nada, esse já é o primeiro passo. No momento em que nós realmente nos sujeitamos ao senhorio de Cristo nas nossas vidas e nos damos conta e que não vale a pena buscarmos nesse mundo a nossa própria vanglória comparada à glória que Deus nos reserva, então podemos combater esse espírito de superioridade, de partidarismo, de vanglória que possa existir no nosso meio. Quando reconhecemos que diante de Deus somos todos servos do mesmo Senhor, então deixa de existir o sentido de superioridade. Somos todos iguais diante de Deus, servos. E isso é fundamental para a unidade da igreja. E se não existe essa humildade de cada um para se reconhecer como servo, a unidade da igreja passa a ser uma utopia, porque sempre um vai se achar superior ao outro, como diz o texto. Ah, mas isso pode parecer algo utópico. Como que é na prática? E há pouco tempo, ainda revendo os estudos em Tiago e preparando essa mensagem, eu me lembrei do texto de Tiago. Tiago, se a gente for pensar, e a gente estudou isso junto aqui, se a gente for pensar lá no início, quando começou Tiago 1, Tiago, se a gente for pensar, ele era líder da igreja em Jerusalém, como diz em Atos 15. Paulo chama ele em Gálatas de reputada coluna da igreja primitiva. Ele era meio irmão do Senhor Jesus Cristo. Cresceu ao lado do Filho de Deus, conhecendo, talvez, o que passou mais tempo ao lado do Senhor Jesus. Ele, humanamente dizendo, a gente poderia dizer que ele teria todo o pedigree para ser o grande líder da igreja. Ele foi um grande líder da igreja em Jerusalém, mas ele poderia dizer, não, eu sou, bater no peito e falar, olha, eu sou o líder, ao invés de Paulo, Pedro e tudo mais. Ele teria talvez o respaldo para fazer isso, a glória dos homens. Ele teria talvez alguns seguidores, poderia formar um partido para ele e chamar atenção para isso. E o que, que a gente aprendeu quando a gente estudou Tiago? Que ele se apresenta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo. E a palavra, aí é doulos, significa escravo. Escravo de Jesus Cristo. Escravo não tem vontade própria, não tem ambição, não busca seus interesses, não busca ser superior ao outro escravo. São todos escravos do Senhor Jesus. Ele dava o exemplo em começar a sua epístola dizendo justamente escravo. É óbvio que na igreja local devemos sempre buscar as pessoas certas nos ministérios certos, cada um com a sua aptidão, com a sua formação, com os seus dons e tudo mais. E alguns, óbvio, vão assumir um lugar de liderança. Mas quando a gente coloca que não importa o que a gente está fazendo, diante de Deus somos todos escravos, doulos, não tem diferença. E aí, a gente sempre busca, lógico, a pessoa mais adequada para fazer a função certa. Numa empresa, a pior coisa é pôr a pessoa errada no lugar errado. É receita para dar tudo errado. E aí fica o mais ou menos. E na obra de Deus, a gente não deve se contentar com o mais ou menos. A gente sempre tem que buscar a excelência. O melhor, recrutar as melhores ovelhas para certas posições, aquelas que são aptas, formadas, que já deram provas da sua capacidade. Sempre para buscarmos o melhor para a igreja de Deus. Eu fico pensando às vezes, né? Já pensou se eu falasse para a Cláudia assim, Cláudia, eu quero reger o coral. Que desastre que ia ser. Ou se eu fosse lá e falar, olha, eu vou fazer o almoço de aniversário da igreja, para quem não sabe nem fritar ovo. Já pensaram nisso? Sim, busquemos as pessoas certas, mas no final das contas, não são os cargos, não são os títulos. Somos todos doulos, escravos. E aí sim, a gente vai com isso não estar tendo em vista o que é propriamente nosso, senão também o que é cada um, cada qual o que é dos outros. E para concluir, eu lembrei, pensando nisso que somos todos iguais, alguns meses atrás, o Neymar começou uma campanha pelas redes sociais falando assim, somos todos macacos, né? Ele queria combater o racismo que alguém tinha feito alguma coisa lá com o Daniel Alves, então ele queria combater, ele lançou uma campanha, botou na foto, virou uma febre, né? Lógico que a gente não pode concordar, porque a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que Deus nos criou e que somos a sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós não viemos do macaco, né? Mas a ideia é boa. Então eu pensei que a gente deveria criar uma nova campanha. Então o pessoal que está aí, todo conectado com o WhatsApp e tudo mais, pode começar uma campanha nova. Essa eu já verifiquei, não existe ainda. Somos todos dolos, escravos, servos de Jesus Cristo. Não existe diferença. Não existe um que se pense superior do outro. Não existe o que busca seu próprio interesse. Somos todos, aí está o hashtag aí, somos todos dolos. Que a gente possa lembrar disso, divulgar isso e principalmente aplicar isso nas nossas vidas. Que a gente tente levantar esse desafio que não deve ser uma utopia buscar a união na igreja. Quando a gente tem a mesma base, quando a gente tem o mesmo inimigo comum, que é o nosso ego, e a gente tem que lutar contra esse velho homem constantemente, e quando a gente busca a união embaixo do mesmo Senhor, sendo todos servos de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque, Senhor, Tu confiaste na Tua igreja para que ela fosse unida. O próprio Senhor Jesus orou por isso, para que fôssemos um, como Ele é em Tu, Senhor, e Tu também seria um em nós, unidos no corpo de Cristo, mas unidos, Senhor, diante de uma mesma base, uma sã doutrina, Senhor, com uma identificação, com uma razão, com um convencimento sólido de que a Tua palavra é a verdade. Senhor, que isso seja verdade na nossa igreja, que não haja divergência, Senhor, em pontos doutrinários importantes da Tua palavra. Consolida-nos, Senhor, solidifica-nos para que tenhamos a mesma base. Ajuda-nos, Senhor, juntos a combatermos o mesmo inimigo, o ego que tão facilmente busca a vanglória, busca o partidarismo. E ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos que somos servos, todos iguais diante de Ti, aptos para Te servir, Senhor, porém sem diferença de cargos e níveis e superioridade um para com o outro. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a excelência em tudo que fazemos, seja no serviço mais simples, seja no ministério talvez mais desapercebido dessa igreja, até o que talvez tenha mais holofote, que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor. Que haja realmente esse espírito de servidão no nosso meio e que possamos estar unidos nesses princípios da Tua palavra. É isso que suplicamos nesse dia. Em Teu santo nome. Amém.